início do ano traz conosco expectativas. E como eu disse no início dessa celebração, ainda não é tarde demais para a gente parar de falar sobre recomeços. O mês mal começou, nós já estamos no quarto dia. Então eu gosto sempre de pensar nesses primeiros dias de um novo ano sobre as expectativas que temos. E quão desafiador será este ano para você? Quão difícil será este ano para você, como eu espero e anseio seja para mim também, diante de decisões que temos de tomar? Na verdade, a vida, desde a nossa infância, passando pela adolescência, que nos forja, que nos molda para a vida adulta e nos prepara, por meio da juventude, para responsabilidades, a gente aprende que nós somos fruto, sim, das nossas escolhas e das nossas decisões. Mas quantas vezes tomar decisões nos levou à insegurança, à dúvida de saber se estamos tomando decisões certas ou não, diante de situações que demandam uma atitude. Atitudes que serão assumidas por meio da consciência, da percepção, de avaliações de cenário. Então, nós somos colocados constantemente diante de circunstâncias em que, recorrentemente, quase que uma vez atrás da outra, várias vezes por dia, tomamos decisões. Decisões pequenas e decisões grandes. Decisões que afetam o nosso instante imediato a seguir, mas decisões que trarão consequências a longo prazo. Como podemos vencer a insegurança de decisões a serem tomadas que nos levam muitas vezes à insegurança de ter certeza se estamos tomando as decisões mais ajustadas, mais certas para o que está diante de nós? Eu quero destacar de um texto bíblico que narra um momento na história do líder Moisés. Esse líder tão importante na história do povo de Deus tornou-se o emblema da revelação de Deus por meio da lei escrita e trazida no Monte Sinai. Esse líder que tornou-se um emblema de liderança. Hoje, todas as escolas de liderança, especialmente as escolas de liderança cristã, passam necessariamente pelo estudo da pessoa de Moisés, suas convicções, também suas fraquezas, suas falhas. Lições aprendidas por meio deste homem que tem na sua trajetória o registro do seu nascimento, o modo como Deus o separou para um propósito muito específico na sua vida, como ele relutou diante da revelação deste propósito e como finalmente foi usado por Deus para dirigir o povo por décadas, até que o povo fosse alvo do cumprimento da promessa de Deus da conhecida terra prometida. Tirar o povo do exílio do Egito, conduzi-lo por 40 anos no deserto, um percurso, uma distância que poderia ter sido vencida em algumas semanas. Deus tinha um propósito maior. Não se tratou do quanto tempo levou, mas o quão necessário foi para que o povo aprendesse. Acerca de Deus, eu sou o que sou. Sim, Moisés tem muito a nos ensinar sobre o processo de tomadas de decisões. Várias vezes na sua história, Moisés esteve diante de dilemas, desafios, conflitos interpessoais, dilemas da liderança, muitas vezes dilemas solitários para enfrentar a administração de um povo, lidar como um intermediário entre o que Deus quer que o povo faça e a rebeldia de um povo desobediente. Moisés tem muito a ensinar a qualquer um que queira exercer uma liderança eficaz, cumprindo um propósito, que entenda Deus quer algo de nós na vida. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés ouve de Deus o seu chamado. Quando Moisés tem da parte de Deus a revelação de um plano, de um propósito. Moisés tem medo diante deste propósito. Certamente como eu e como você, quero crer, Moisés olhando para as suas fraquezas, olhando para as suas imperfeições, incapacidades, Moisés olha para o tamanho do desafio que Deus fala para ele e diz assim: olha, você vai liderar o meu povo. e por meio de você o meu povo saberá quem eu sou. Eu fico imaginando, naquele tempo, quão grande foi o desafio para Moisés voltar ao Egito, de onde ele saiu fugido, literalmente, porque ele estava sendo ameaçado de prisão, porque ele havia cometido um homicídio. Em defesa de um irmão hebreu, ele matou um egípcio e fugiu para não ser condenado à morte, certamente, porque era o que poderia lhe esperar ali no Egito. Viveu alguns anos longe, conheceu sua esposa, Zípora, trabalhou para seu sogro, Jetro, e enquanto ele estava num momento de conforto, tentando refazer a sua vida, Deus aparece para ele numa chama, numa sarça ardente que mostrava uma chama que não consumia, e numa manifestação milagrosa da presença de Deus, em que ele é desafiado a tirar as sandálias dos seus pés, porque aquele território tornou-se um território sagrado, porque Deus estava presente ali. Moisés, então, reverente, se prostra diante do chão, diante daquela sarça, se prostra ao chão diante daquela sarça ardente, aquele arbusto queimando sem se consumir. Reconhece a presença de Deus e teme pela sua vida, mas Deus diz para ele: não é dessa maneira. Ouça o que eu tenho para lhe falar. Volte para o Egito. Eu fico imaginando, fico pensando nessa situação, como eu reagiria a um desafio tão grande quanto esse, de voltar ao lugar de onde eu saí fugido. O que me espera? Quais os perigos me cercarão? Quão incerto será voltar para o Egito para cumprir aquilo que Deus quer que eu faça? Restava a Moisés uma única atitude, fruto de uma escolha. Ele precisava escolher confiar em Deus. E confiando em Deus, ele foi movido a uma atitude de obediência. Mas eu sei que obedecer a Deus não é fácil. E quanto mais o tempo passa, no mundo em que vivemos, percebemos o quão grande é o desafio de obedecermos a Deus, a fim de cumprirmos o propósito que Ele tem para nós. Os riscos, as pressões, a insegurança, as ameaças, o medo. Moisés agora se depara com uma realidade humana tanto quanto eu e você podemos viver. O medo que paralisa, o medo que consome, o medo que é uma realidade para qualquer um de nós, humanos como somos. Mas Moisés é alguém que esteve ali diante da dúvida de obedecer, suas fraquezas, seus medos, as incertezas e o que vai acontecer depois. Tudo isso fez com que Moisés vivesse ali um conflito diante de Deus. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Devo ou não devo? E o que Deus ofereceu a Moisés como recursos para que ele vencesse o medo, confiasse no propósito de Deus e então pudesse resilientemente obedecer ao Senhor? É a partir desse texto, em Êxodo capítulo 3, verso 11 a 18, que eu quero destacar três recursos que Deus ofereceu a Moisés e que eu creio Deus continua oferecendo pelo seu Espírito Santo em nós, para que eu e você, em nossas escolhas, em nossas decisões, tenhamos como base, fundamento disso que estamos vivendo, a confiança para obedecer ao Senhor. Podemos confiar em Deus. Quando Ele fala, e Ele fala, ouvimos a voz do Senhor e somos desafiados a cumprir o propósito dEle. Mas esta atitude, muitas vezes, de querer cumprir, nos confronta com realidades humanas, incertezas, riscos, medo. Assim como Moisés, ou assim como fez com Moisés, Deus também faz conosco, oferecendo recursos para que nós cumpramos o propósito que Deus tem para nós neste novo ano. Lembre-se de Apocalipse 21, faço novas todas as coisas. E é a partir dessa certeza que podemos nutrir no nosso coração confiança. Vamos ler o texto e eu quero destacar para você os três recursos que Deus dá a Moisés para que ele seguisse em frente. Primeiro, diz assim o texto: então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus, eis que quando eu falar com os filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou e vocês, a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, Assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir de 3 dias ao deserto. Ir caminho de 3 dias no deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Deus deu a Moisés uma tarefa. Você irá guiar o meu povo na saída do Egito, porque é o meu povo. Você viu aqui no versículo 16, em que Deus mais uma vez diz, eu tenho ouvido, tenho visto o que os egípcios têm feito com vocês. Deus tem os olhos voltados para aquele que sofre. Deus tem o coração inclinado para socorrer aquele que padece. E Moisés, então, é levantado no meio desta situação para ser o instrumento de Deus para torná-lo conhecido. Veja-se nessa situação. Deus levanta ainda hoje homens e mulheres para sermos seus instrumentos, para anunciar a esta geração que há Deus, e há um Deus, um único Deus, que vê, que ouve, que atende, que responde. Mas diante dessa tarefa, Moisés faz algumas perguntas ao Senhor. Diante deste chamado, diante desta convocação, Moisés fica em dúvida. E você leu aqui que pelo menos 2 perguntas iniciais ele fala. Primeiro, quem sou eu para dizer alguma coisa ao povo em teu nome? Segundo, eu vou dizer que eu estou em teu nome, mas como é que o povo vai acreditar em mim? E depois, mais adiante, vamos ler mais adiante um pouco do versículo do capítulo 4, em que Moisés, agora diante da decisão em obedecer, ele olha para si mesmo e fala assim, mas e como é que eu vou fazer isso? E a partir dessas perguntas que Moisés faz para Deus, Deus lhe responde e oferece 3 recursos. Os recursos infalíveis de Deus para que nós cumpramos o propósito dele na nossa geração. Primeiro, no versículo 12, depois que Moisés pergunta para Deus, quem sou eu? Olha o que Deus responde para Moisés. Eu estarei com você. Quero chamar a sua atenção para uma discrepância inicial entre pergunta e resposta. É interessante isso. Na nossa lógica, a resposta tem que ser sempre correspondente à pergunta. Você não pergunta a laranja para receber como resposta abacaxi. Há uma lógica nesta equação de perguntas e respostas. E aí, Moisés fala assim, quem sou eu? Deus responde, eu estarei com você. O que eu quero destacar para você e levar você a compreender nesse estudo bíblico é que a resposta que Moisés faz é assim, me ajude a compreender quem eu sou para que eu possa ser apto e qualificado para fazer esta missão. Então, a resposta de Deus seria assim, Moisés, você é bom, você é forte, você conhece, você sabe, você é experiente. Note que, a partir deste diálogo de Moisés com Deus, eu consigo extrair alguns princípios muito especiais para a minha vida. E para a sua vida também, assim eu espero. Quando nós nos dirigimos para Deus dizendo, quem sou eu? Deus não vai exaltar as suas qualidades, ainda que ele tenha criado você com habilidades, com qualidades que ele quer usar. Mas Deus nunca colocou-nos como criaturas no centro, no topo, no patamar, no pódio das suas ações. Uma lógica simples seria Deus responder à pergunta de Moisés, quem sou eu? Dizendo, não, Moisés, você é muito bom no que você vai fazer. Por isso que eu chamei você, eu vi o seu currículo, eu vi suas experiências, eu sei que você é forte, eu sei que você sabe falar Mas justamente Deus sabia quem Moisés era. E Moisés, quando ele diz para Deus quem ele era, ele fala assim: olha, eu sou pesado de língua. Você encontra isso no capítulo 3, depois você leia com calma todo o capítulo. Porque Moisés admite que tinha uma dificuldade de articulação da fala. Não sabe bem se era uma gagueira, se era um problema de pronúncia. Mas ele admite o seguinte: eu não sei falar, em outras palavras. E como é que eu vou me dirigir ao povo? Escolha alguém mais eloquente. Escolha alguém mais performático. Escolha alguém que seja mais capaz de fazer aquilo que eu sei que eu não posso fazer. A resposta lógica, humana, à pergunta que Moisés faz, seria Deus dizer assim: não, Moisés, você pode fazer, por isso que eu estou te chamando. Mas não é isso que Deus responde. Deus responde a Moisés dizendo assim: eu estarei com você. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? É que independentemente de quem você seja, na verdade, com Deus, importa muito pouco quem nós somos. O que importa é se nós estamos dispostos a fazer, a se colocar à disposição, a ser usado por Deus, a deixar que Ele nos use, e o resto é com Ele. Muitas vezes, no silêncio, a gente abençoa. Muitas vezes, nas nossas imperfeições, nós inspiramos alguém. Muitas vezes, na simplicidade, até mesmo na escassez dos nossos recursos, é que sobressaem o poder e o milagre que Deus tem. Então, quando Deus diz para Moisés, respondendo a pergunta: Senhor, quem sou eu para isso? Na lógica de Deus é o seguinte: exatamente por isso eu sei quem você é, Moisés. Eu sei que por você, você não seria capaz. Você tem culpa no cartório lá no Egito? Podem prender você? Eu olho para você e sei que você tem problema na sua fala e você não tem uma boa retórica. Mas é você que eu quero usar. Quando eu olho para você, Moisés, eu sei que você é cheio de medo. Eu sei que você tem suas imperfeições. Mas, Moisés, lembre-se, não é por você, é por mim. E é por isso que a resposta de Deus, no versículo 12, responde categoricamente para Moisés: não importa quem você seja, Moisés, importa é que eu estarei com você. Meu amado, minha amada, o primeiro recurso que Deus nos dá para o ano que está começando é que não importa o que eu tenha ou deixe de ter, importa muito pouco se eu sou ou não capaz. O que importa, na perspectiva de Deus, do seu propósito para a minha vida e para a sua vida, é o que Ele diz: eu estarei com você. Esta promessa divina que não muda. Foi o que Jesus disse a seus discípulos, quando, despedindo-se deles, os preparou para a missão, dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que bênção. Sabemos que o primeiro recurso que Deus nos dá para que nós cumpramos o propósito dEle neste ano que começa não depende em nada do que você tem ou deixe de ter. Não depende em nada do que você é ou deixe de ser. Exclusivamente é porque Deus diz para você: eu estarei com você. Então glorifique a Deus, porque o ano que está começando é mais um ano, uma oportunidade, um período extenso de oportunidades para que você e eu experimentemos a promessa de Deus, o recurso de Deus: eu estarei com você. O segundo recurso que Deus dá, lá no versículo 14, diz assim: Moisés, a pergunta que Moisés fala assim: tá, mas o que, que eu vou dizer quando eles me perguntaram: mas quem enviou? Como é o nome desse Deus? E aí Deus responde também de um jeito totalmente lógico na nossa percepção. Humanamente pensando novamente, a gente diria que a melhor resposta de Deus, se é que eu posso ter a audácia de dizer isso, seria Deus dizer para Moisés: Moisés, aqui está o meu currículo, olha. Eu criei todas as coisas, eu sou Deus incomparável, eu tenho todo o poder. E aí Deus desenrolaria uma lista de atributos que eu e você sabemos pelas escrituras que conhecemos. Mas Deus não mostra currículo, Deus não tem currículo, Deus é. Deus não tem história, Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus não tem um testemunho para dar. Deus é o próprio poder manifesto. Então a resposta que Deus dá é a mais profunda e mais completa revelação da essência de Deus. Ele diz: eu sou o que sou. Alguém pode dizer que é o que é, isso ser suficiente, isso bastar, é o que Deus está dizendo. Moisés, não se preocupe com o meu nome, não se preocupe com o título que você vai me dar, não se preocupe com que atributos você vai se dirigir a mim. Não, diga ao povo apenas: eu sou o que sou. Nessas palavras, o sagrado tetragrama Yahvé, como o hebreu se refere a Deus, é a descrição da suficiência. Se tivermos Deus, isso será suficiente. O que Deus está querendo dizer para Moisés é: Moisés, eu sei que eles olharão para você e buscarão evidências. Eles buscarão indícios. O nosso conhecimento, a realidade da ciência humana, é porque ela é baseada em evidências, em testes, provas e contraprovas. Nós precisamos da bancada de erros e acertos para dizer: isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui é bom, isso aqui não foi bom. E olha o que Deus está dizendo: Moisés, eu não tenho passado, como também eu não tenho futuro. Eu sou o Deus que é. Quando o povo perguntar para você quem enviou você, não se preocupe em dar o meu nome para eles, porque isso pouco importa. Porque o povo apenas precisa saber que eu sou. Essa verdade é de uma profundidade, porque nenhum Deus, com D minúsculo, que na verdade, eu até diria, como o Gene Peterson, é o não Deus, porque Deus é um só. Todas as outras aparências de divindade são, na verdade, não deuses. Não há nenhum como ele. É o único que diz apenas: basta eu. Eu sou o suficiente. E se o povo aprender a suficiência em mim, nada mais será preciso. É por isso que o Salmo 23, ele é tão profundo. Talvez seja o versículo mais conhecido de toda a humanidade na história dos tempos cristãos, em que o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe que na boca de Davi entoa um cântico de suficiência? É o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, é a minha autoridade, é a minha essência. Não é necessário você lembrar de alguma coisa que me diferencie do outro, porque eu sou santo. Eu sou Deus. E então, quando Deus responde para Moisés: quem eu direi, o que eu direi para o povo, quem tu és? Diga apenas ao povo: eu sou o que sou. Ou seja, eu basto. Se o povo, enquanto estiver atravessando o deserto, aprender que eu sou o suficiente, vocês terão tudo o que vocês precisam. O segundo recurso que Deus dá para Moisés, além da sua presença, esta presença que supre as deficiências de recursos e qualificações de Moisés, como humano que é, como eu, Deus dá o segundo recurso: a minha autoridade. Tudo o que acontecer será sob a minha autoridade. Porque eu sou, de fato, o único que governa o universo. O terceiro recurso, peço a você que folheie a sua Bíblia até o capítulo 4, porque agora Moisés olha para a realidade e pergunta para Deus: mas como é que eles vão acreditar? Moisés sabia com quem ele lidaria. Lidaria com gente. Como eu lido com gente, como você lida com gente. E como eu acabei de dizer, o conhecimento humano, ele é baseado em evidências. Nós precisamos, de alguma maneira, experimentar, ter experiências para dizer que isso é realidade. Lembra de Tomé? Se eu não vir Jesus, se eu não tocar nele, se eu de fato não sentir as feridas nas suas mãos e nos seus pés, eu não vou poder afirmar que de fato ele é aquele que eu vi crucificado. E aí o que Jesus fala? Tomé, que pena que você tem tão pouca fé. Mas como eu sou amoroso e misericordioso, aqui, ó, toque em mim. Olha aqui as minhas mãos. Já que você precisa de evidências, eu quero mostrar para você as evidências do meu poder. E quando Moisés pergunta para Deus como eles vão acreditar, Deus finalmente dá o terceiro recurso e agora termina este processo de preparo de Moisés. Porque Deus disponibiliza para Moisés poder. E aí no capítulo 4, eu preciso que você leia comigo esse texto, que diz o seguinte: Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem em suas mãos? Ele respondeu, um bordão, uma vara. Então lhe disse, jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão, em vara, novamente. Então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. O Senhor continuou, põe agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou no rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou vê, ou que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Deus oferece para Moisés, por meio dessas evidências, o seu poder. Milagres. Mas para que o poder manifeste, para que o poder aconteça, Deus quer usar o que você tem nas suas mãos. Esta ilustração, esta figura, esta experiência de Moisés de ter na sua mão apenas uma vara, esta pergunta ela é uma pergunta valiosa demais, porque esta pergunta repercute os séculos, os milênios, e chega até nós hoje, e Deus continua dizendo para você, o ano está começando? Você está com medo de enfrentar o que está por vir? O que você tem nas suas mãos? Talvez você tenha tão pouco como, aquela criança com 5 pães e 2 peixes. Talvez você tenha só um vidro de alabastro com perfumes, que foi tudo que você conseguiu acumular na sua vida. Talvez você tenha nas suas mãos, como Zaqueu, alguma coisa do que você tenha vergonha de se lembrar. E você precisa trazer aquilo de volta para restituir a justiça, restituir a graça e a misericórdia. A Bíblia Sagrada nos traz experiências de homens e mulheres que tinham pouco, ou tinham até o que não achavam digno aos seus olhos, mas foi o que Deus usou para recomeços. Lembra da viúva de Sarepta com Elias? Havia só um pouco de azeite e um pouco de farinha no bocado, mas foi o suficiente para alimentar uma família e para provar a fé daquela mulher. Em tanta escassez, em tanta carência, em tanta necessidade, o poder que Deus tem. É o recurso que Deus nos dá, o poder. A sua presença, a sua autoridade e o seu poder de, por meio de nós, fazermos o que Ele deseja fazer na nossa geração e neste ano que está começando. O que precisou de Moisés? Tudo estava ali à sua disposição. Foi preciso obediência. Ainda que ele relutasse, ainda que ele questionasse, Deus tratou com Moisés tudo o que foi preciso. E hoje nós temos a história completa. Deus tinha uma resposta para cada pergunta. Não necessariamente na lógica humana, em que 2 + 2 = 4. Mas para Deus, 1 + 1 pode se tornar 1 milhão. Porque é o que ele faz quando ele está presente. É o que ele faz na suficiência do seu ser. Eu sou o que sou, e é o que ele faz no poder que ele tem, mesmo que tenhamos apenas alguma coisa em nossas mãos. Mas é a partir da nossa disposição em entregar e obedecer ao Senhor, colocar à disposição dele, que o milagre acontece. Pai querido, em nome de Jesus, cumpra esta palavra no nosso coração. E que o ano que está começando traga consigo também experiências da tua presença, da autoridade que há no teu nome, e no poder que tens de operar, mesmo diante de tão pouco. Obrigado, Senhor, porque o ano começa, e renovam-se as expectativas e as oportunidades de vivermos o novo que Tu fazes todos os dias. Fala com esta palavra ao nosso coração, e que esta palavra continue nos acompanhando por toda a nossa caminhada, fazendo-nos como Moisés, experimentar a beleza de uma caminhada contigo, até que cumpram-se todas as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém.